SBS Radio.
E essas são as notícias da Austrália e do mundo da SBS para este domingo, 8 de novembro de 2020. Na sua companhia, Luciana Fraguas. O democrata Joe Biden derrotou o presidente Donald Trump para se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos. Kamala Harris será a primeira vice-presidente afro-americana e do sul da Ásia será a primeira mulher a ocupar o cargo. Muitas pessoas foram às ruas celebrar o anúncio. Charles Pierce, um dos manifestantes e apoiador de Joe Biden, juntou-se a outros que comemoravam nas ruas, dançando, cantando e cumprimentando uns aos outros.
To me means everything. My mother is a disabled woman who's on Social Security and Medicaid and Medicare, and to know that Donald Trump is out and he can no longer mess with those programs is amazing.
Esses eleitores disseram que têm esperança de um futuro melhor.
Well, but the best man win. That's it. I just hope everything gets better here in New York City.
Biden just won. I'm very emotional right now. You know, I'm very emotional. Everybody's emotional. So bye-bye, Mr. Trump. Hasta la vista, baby.
Fantastic. I'm feeling fantastic.
I'm so happy. I teared up in Starbucks a bit. So I'm so happy.
I just feel like there's a weight off my shoulders finally.
Yeah, for sure.
Biden venceu na Pensilvânia ao ultrapassar os 270 votos dos colégios eleitorais necessários para ganhar a Casa Branca. O ex-vice-presidente também liderou em Nevada, Arizona, Wisconsin e Michigan. Susan Rice, ex-embaixadora das Nações Unidas, disse à CNN que a eleição de Kamala Harris é um momento histórico.
It's amazing. It brings tears to my eyes and joy to my heart. And my, you know, almost 18-year-old daughter feels thrilled. I know there are young girls, and I hope young boys all over this country who see themselves in her and the opportunity for them to be who they want to be. I could not be more proud of Kamala Harris and all that she represents for all of us.
Donald Trump se recusou a conceder a vitória a Joe Biden. Ele é o primeiro presidente de um termo a fazer isso desde George Bush, no início dos anos 90. Trump estava jogando golfe quando recebeu a notícia da sua equipe de campanha. Ele disse que vai contestar os resultados das eleições. O advogado de Trump, Rudy Giuliani, disse que o caso irá para o Tribunal Federal.
This is going to be eventually a big case. Because it will go beyond Pennsylvania. But right now, the case is a civil rights case. It'll be filed in federal court, I'm sorry. It'll be filed in federal court. You can file it here or Pittsburgh. That'll be the choice of our lawyer, who's looking at it now.
Esses apoiadores de Trump disseram que se recusam a aceitar o resultado.
There's a lot of questionable things. I shouldn't be calling this election. There's dozens of lawsuits all over the United States right now. They should resolve those up.
My reaction personally is I think it's a little premature. It just sounds like there's going to be multiple states with recounts and an awful lot of litigation.
O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, juntou-se aos líderes mundiais para dar os parabéns a Joe Biden e Kamala Harris. Ele disse que a Austrália e os Estados Unidos vão continuar parceiros e trabalhando juntos.
This confidence is based on more than 100 years of successful partnership. That this partnership will only go from strength to strength under the new shared stewardship that President-elect Biden and I will share going into the future.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, disse que a mensagem de unidade de Joe Biden impulsionará os esforços globais para enfrentar os problemas da Covid-19 e da mudança climática. A chanceler alemã, Angela Merkel, disse que espera uma futura cooperação para dominar os grandes desafios, para enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. O ex-primeiro-ministro australiano Kevin Rudd pediu a Scott Morrison para usar a presidência de Joe Biden como uma oportunidade para definir uma meta de redução de emissões de gases CO2. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu entrar novamente no Acordo de Paris e realizar uma cúpula do clima global como sua primeira prioridade no seu mandato. Enquanto que o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, disse que quer atingir zero emissões na segunda metade deste século. Joe Biden diz que quer chegar a zero emissões até 2050. Rudd disse à ABC que a Austrália pode e deve fazer melhor.
Now, with the election of the Biden administration, 70% of Australia's principal economic partners will have accepted a mid-century target of carbon neutrality. That's where the US is going. That is now where Japan is going, that is where China is going, albeit 2060, the Republic of Korea and others and the Europeans.
O governo de New South Wales está pedindo às empresas que sigam os protocolos de segurança da Covid-19, depois que mais de 30 restaurantes e bares foram multados por violações das regras. Uma inspeção de um dia, na semana passada, documentou 94 violações, entre elas a falta de registro dos clientes que foram ao bar ou restaurante. O ministro dos Serviços ao Consumidor de New South Wales, Victor Dominello, disse que as empresas que não seguirem as regras serão multadas.
The inspectors found that there were a lot of breaches, a lot of people taking the pandemic for granted. You know, this is not the time to let your guard down. This is the time to keep your eye on the ball to make sure that we get through this pandemic together.
New South Wales registrou um caso adquirido localmente de Covid-19. Apenas 10 casos, um de origem desconhecida, foram registrados nos últimos 7 dias. E Vitória registrou seu 9º dia consecutivo sem nenhum caso de contaminação por coronavírus. A média quinzenal para casos diários em Melbourne fica agora em 0,4 e há 2 casos com origem desconhecida. O governador Daniel Andrews anunciou hoje um relaxamento das restrições, incluindo o levantamento do limite de viagem da Covid-19 de 25 quilômetros e o chamado anel de aço da cidade. Com isso, moradores da cidade de Melbourne terão liberdade para ir e vir e viajar para onde quiserem, ainda dentro do estado de Vitória, até que as divisas com outros estados sejam abertas. Os profissionais de saúde de Vitória vão receber um pacote de apoio no valor de mais de 9 milhões de dólares australianos. O ministro da Saúde do Estado, Martin Foley, anunciou as novas medidas para apoiar a saúde mental dos profissionais e outros serviços de apoio. Elizabeth Bradbury, uma enfermeira do Royal Melbourne Hospital, disse que foi exaustivo lidar com a pandemia.
The overwhelming feeling within our department is just, everyone's tired. Everyone is just really tired. You seem to have gone over the peak. We could see the light at the end of the tunnel, and we are now sitting at 8 days of zero cases, which is just phenomenal. But now I think everyone is just dropping their shoulders and going, you know what, I am really tired.
A Tasmânia está oferecendo acomodação para a quarentena dos australianos que voltam do exterior. O primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que o estado ilha aceitará, até o final do ano, 450 australianos que estão no exterior por causa da pandemia.
And one of the big challenges we have at the moment is to ensure that we're able to get Australians home. And we've got about 6,600 just over weekly capacity of the people being able to come back into Australia now, which has been steadily lifting with the support and partnership of the other premiers and chief ministers. And I welcome the fact that we've entered into agreement for around 450 Australians to be able to return here through Tasmania as part of that effort. And where we can go further than that, then we will.
Espera-se que 3 voos com os 450 australianos pousem na Tasmânia até o final do ano. O estado também reabrirá para voos internacionais da Nova Zelândia pela primeira vez em mais de 2 décadas. O primeiro voo deve pousar no final de janeiro. O governo federal deve revelar detalhes de um relatório sobre supostos crimes de guerra cometidos pelas forças especiais australianas no Afeganistão. O relatório, resultado de um inquérito sobre alegados incidentes ocorridos entre 2005 e 2016, foi entregue ao chefe da Força de Defesa, Angus Campbell. O primeiro-ministro, Scott Morrison, disse que mais informações serão divulgadas na próxima semana.
It's important that we run a process here that respects the integrity of our defence forces, that upholds the standards that all Australians would expect of our defence forces, and to ensure that people are treated fairly in that process as well. And we'll be doing all of those things. But this process has a long way to go, and we will work through that thoroughly and with a high level of integrity.
A identidade da Austrália como uma terra ancestral ocupada pelas culturas mais antigas da terra é o foco da semana NAIDOC deste ano. O evento é marcado historicamente em julho, mas foi atrasado esse ano por causa da pandemia do coronavírus. Dezenas de eventos serão realizados em todo o país entre os dias 8 e 15 de novembro. O ministro indígena australiano, Ken Wyatt, disse que a importância dos eventos deste ano não diminuiu por causa da pandemia. Fernanda Queiroz Santos, líder de equipes da Agência de Assistência Social para Criança Aborígene de Vitória, lidera um projeto de apoio à mulher aborígene que sai da prisão ou que está em risco de encarceramento. Ela falou à SBS em português sobre a importância do projeto.
As mulheres aborígenes são proporcionalmente a população mais encarcerada do país, talvez do mundo, né? Um terço das mulheres nas prisões australianas são aborígenes, ainda que elas não sejam nem 3% da população. É uma situação inaceitável, um absurdo, e elas carregam um estigma muito grande.
Para ouvir a entrevista completa com a Fernanda Queiroz e saber mais sobre a importância da cultura aborígene para a Austrália, visite a página sbs.com.au/português ou baixe o podcast com a entrevista na sua plataforma de áudio favorita. Grupos comunitários estão pedindo que todos os grupos linguísticos sejam incluídos na nova campanha de saúde mental do governo federal australiano. Custando 10 milhões de dólares, a campanha Como Está a Sua Cabeça Hoje? Visa ajudar os australianos a lidarem com os impactos da pandemia. A campanha será traduzida para 15 idiomas diferentes, incluindo italiano, vietnamita, coreano, turco e grego. A presidente da Comissão Multicultural de Vitória, doutora Judy Tang, disse que essas línguas são um bom começo.
Hopefully that information will come out, but I'm sure, as you know, within Victoria in itself, we have over 200 languages, and one in five people actually speak a language other than English at home. So certainly it's a great start, but I hope there's definitely much more to come, and we actually will see something come out of it from all of this.
O aclamado pianista brasileiro João Carlos Martins não tocava com os 10 dedos desde que perdeu o uso da mão direita em um assalto em 1995 na Bulgária. Mas hoje ele voltou a tocar suas sonatas favoritas de Bach graças às luvas biônicas inventadas pelo designer industrial Ubiratã Bizarro. Martins, de 80 anos, disse à agência Reuters que quando viu as luvas, achou que elas eram boas, não para tocar piano, mas para lutar boxe.
Você poder usar, depois de 22 anos, 10 dedos das suas mãos, para você é como se fosse um milagre aos 80 anos. Ele mostrou a luva, quando eu vi, eu brinquei com ele, com essa luva eu posso lutar boxe, mas não tocar piano.
As luvas têm hastes que fazem com que os dedos sejam realinhados e permitam que o pianista continue tocando. O designer Ubiratã Bizarro disse a Reuters que teve a ideia depois que viu a tecnologia usada nas corridas de automóveis da Fórmula 1. Ele gastou cerca de 137 dólares australianos ou 100 dólares americanos para fazer o primeiro par para o pianista João Carlos Martins e agora exporta o produto para a Europa.
e estava se despedindo das mãos, ele ia fazer uma operação. Aí naquele momento eu pensei, pô, será que não tem uma coisa fácil de fazer que eu possa resolver, né? E aí eu comecei a, no dia seguinte, a pensar num dispositivo, alguma coisinha, né? Pra aliviar ali os dedos. Eu demorei uns 4 dias, mais ou menos, de fazer ela, né? De 3 a 4 dias pra entregar pronto, um par, vamos dizer assim, né?
Martins se apresentou com orquestras importantes dos Estados Unidos e da Europa e gravou as obras completas de Bach para o teclado. Mas os ferimentos do assalto quase encerraram a sua carreira.
Aos 28, quando tive o primeiro acidente grave no nervo ulnar da mão direita, eu pensei na palavra suicídio. Cheguei a entrar numa banheira com uma gilete. Aí tocou o telefone, era o meu professor de piano do Brasil, eu estava em Nova York. Eu atendi o telefone, conversamos durante uns 15 minutos, eu não queria atender. Joguei a gilete fora e entendi o que significa o amor à vida. O amor à vida é o que norteou esse velho maestro. Espero poder tocar isso e mostrar que a pessoa nunca pode parar de acreditar na trajetória da esperança.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.